A Comissão de Meio Ambiente do Senado discute hoje, terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, a substituição do PIB por um novo índice de desenvolvimento sustentável, que incorpore as variáveis econômicas, sociais e ambientais. Um dos convidados para essa discussão é o professor da PUC de São Paulo, Ladislau Dobor, com quem eu converso agora. Professor Ladislau, bom dia.
Bom dia.
Professor, quais os pontos que o senhor vai trazer para essa audiência hoje dentro desse tema de substituição do PIB?
Olha, um ponto essencial é a avaliação mais realista da conta que utilizamos, o PIB, né? O PIB contabiliza o petróleo que extraímos como aumento do PIB. Bom, nós estamos descapitalizando o país, né? Ele calcula como aumento do PIB a contaminação, poluição dos nossos rios, porque exige contratos de desassoreamento, de limpeza e coisas do gênero, né? Ele não calcula ou não avalia o nosso tempo, né? Por exemplo, o paulistano perde em média 2 horas e 43 minutos por dia no trânsito. Se a gente calcula o PIB per capita, as horas perdidas, dá cerca de 50 milhões de reais por dia perdidos, né?
Isso só em São Paulo?
Isso só em São Paulo. Uhum. Só em São Paulo. É só calcular o PIB horário e multiplicar pelas horas perdidas, você vê quanto dá, né? Nós temos outros elementos, por exemplo, o não acesso à banda larga, que nos obriga a passar pelas empresas de celular, em vez de usar Skype, gera custos para todo mundo, quando as ondas eletromagnéticas estão aí disponíveis, e são da natureza, não são de uma empresa, né? Então, de certa forma, o calcular mal nos leva a opções erradas em termos de política econômica, né?
Uhum. E esse, que tipo de escolhas erradas a gente tem tomado por causa desse cálculo mal feito?
Olha, por exemplo, você não investe em transporte coletivo em São Paulo porque você acha que construir mais viadutos elevados e vender mais carros aumenta o PIB, estamos satisfeitos. Só que as pessoas passam a andar muito mais devagar, não é?
Uhum.
Por exemplo, nós investimos em hospitais, né, de 4 estrelas, coisas do gênero, enfim, para saúde curativa, porque isso aumenta o PIB, você obriga as pessoas a comprar medicamentos, coisas do gênero.
Uhum.
Se você pega a pastoral da criança, que trabalha com saúde preventiva, ela reduz drasticamente as doenças infantis e a mortalidade, e com isso reduz muito enfim, o uso de medicamentos, hospitalizações e coisas do gênero. Então, a população vai melhor porque não adoece, só que está baixando o PIB. Ou seja, nós estamos mentindo de maneira inversa. Nós precisamos investir muito mais em saúde preventiva e muito menos em saúde curativa em termos relativos, né?
Estamos conversando aqui no Conexão Senado com o professor Ladislau Dobor, que é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, do curso de Economia, e ele participa hoje de uma audiência pública aqui no Senado, na CMA, para discutir a substituição do PIB por um novo índice de desenvolvimento sustentável. O senhor colocou 2 horas e 43 em média aqui, usando o exemplo de São Paulo, que o paulistano perde no trânsito por dia, certo?
Exato.
Se nós pegarmos um investimento maior em transporte público, que foi o senhor colocou como uma forma de melhorar a forma de desenvolvimento, paulistano perdendo menos horas e usando essas horas em estudo ou mesmo em lazer, em consumo de serviços, isso gera uma outra forma de crescimento do PIB?
Sem dúvida, porque aí você perde menos tempo para já. Se você compara eu utilizar meu carro para me deslocar em São Paulo ou utilizar o metrô, de metrô eu emito 30 vezes menos gases de efeito de estufa, né? Então o meio ambiente agradece, né?
Uhum.
Nós temos um conjunto de elementos que libera o nosso tempo. Por exemplo, uma pequena pesquisa que a gente fez na PUC sobre classe média, uso do tempo, o tempo com crianças é apenas 3%. Caramba, Na realidade, se a gente reduz os tempos perdidos dessa maneira, a gente abre novos setores econômicos, porque as pessoas vão poder ir mais ao cinema, acessar mais cultura, ter mais tempo de lazer com as crianças e coisas do gênero, né? Que é o que a gente quer da vida, né?
E isso acaba levando ao caminho da produtividade maior, né?
Sem dúvida. Quer dizer, se você pega o custo que representa, que não é só o tempo perdido, né? Uhum. Mas o transporte, você está andando sempre em São Paulo em primeira, segunda, o que você emite de gases de dióxido de carbono, o que você causa como acidentes, doenças respiratórias. Quer dizer, a gente eleva artificialmente o custo da nossa atividade. A pessoa tem que pagar o carro. Eu uso o carro, por exemplo. Quando eu trabalhava em Nova York, eu não tinha carro, porque pegava transporte coletivo. Uhum. Aqui, como transporte coletivo, por pressões tanto das empreiteiras como das montadoras, a gente investe muito pouco, né? O resultado é que eu ando de carro, né? E sai muito mais caro, porque o desgaste do carro, a gasolina, etc, etc, né? Os seguros, né?
Uhum. Pois é, isso daí, a gente, eu não sei se leva a isso, mas queria até a opinião do senhor sobre isso. Isso leva, talvez, à discussão da redução da jornada de trabalho, que às vezes o tempo que um funcionário leva para chegar ao seu trabalho com estresse de trânsito, estresse de ônibus lotado, de metrô lotado, isso gera uma produtividade menor naquelas 8 horas que, se não tivesse tudo isso e trabalhasse 6 horas, produziria mais, ou não?
Olha, isso é tanto é um fato que está se evoluindo para a redução de jornada, por exemplo, para os países mais desenvolvidos, como os nórdicos, né? Uhum. Porque hoje, cada vez mais, o trabalho depende não tanto do esforço físico da pessoa, né, ou apenas da presença, e sim da criatividade. Nós estamos evoluindo para a sociedade do conhecimento.